Olá pessoal, estamos começando mais um Petit História, seu podcast sobre pequenos fragmentos da história. E neste episódio de hoje iremos falar sobre o Brasil colônia ou Brasil colonial. Bom, eu quero começar o nosso podcast com uma reflexão. 1500 foi o início de tudo aqui no Brasil, dando início a um novo mundo descoberto pelos portugueses? Claro que não. Havia os índios nestas terras. Mas, diretamente ou indiretamente, o mundo não foi mais o mesmo depois de décadas, séculos do descobrimento, podemos dizer assim. As primeiras décadas da América Portuguesa ocorreram as expedições, a extração do pau-brasil, o trabalho indígena, a devastação ambiental, entre outras coisas. A professora Araceli nos faz um contexto deste período colonial. Vamos ouvi-la.
A gente vai falar sobre esse início da colonização brasileira e como Portugal faz a tomada de posse de forma efetiva no território colonial, porque num primeiro momento eles não têm interesse no território, já que eles não encontram os nativos adornados com pedras preciosas, nem com ouro, não fazem uso de nenhum tipo de metal, né, não dominando as técnicas de metalurgia nem de ouriversaria, e isso acaba tirando o interesse imediato que Portugal poderia ter no território. Não perde totalmente o interesse, porque eles visualizam possibilidades de exploração da terra. Então, eles transformam a colônia num entreposto comercial, como eles faziam com cidades africanas e cidades asiáticas. Então, para garantir a posse da terra, Portugal envia expedições à colônia. A primeira dela chega aqui em 1501, confirma a existência do pau-brasil. Além de confirmar a existência do pau-brasil, eles também nomeiam várias localidades e, com isso, o fato do território ser um entreposto comercial faz com que o pau-brasil ele passe a ser explorado. Em 1503, outra expedição veio para cá, fundou feitorias, e essas feitorias elas serviam tanto para guardar os produtos extraídos da colônia, como também serviam para defesa contra outros conquistadores e também contra alguns nativos, inclusive, né? Lembrando que a Inglaterra, a Holanda, a França não ficaram satisfeitos com a divisão das terras entre Portugal e Espanha, e eles enviavam expedições para a América a fim de tomar posse desse território. Então era preciso também garantir, né, que não haveriam esses invasores tomando posse das áreas que pertenciam a Portugal. Então, por conta dessa abundância de pau-brasil que foi encontrada aqui no litoral da colônia, a coroa portuguesa estabeleceu um monopólio real sobre a exploração do produto. Às vezes, a gente tem uma certa dúvida sobre o que é o monopólio real, né? Ou seja, ele se configura como o lucro exclusivo da coroa. Os navegadores, os colonos, depois que vieram para cá, eles eram obrigados a trabalhar essa exploração, só que particularmente para eles não era vantajoso, porque eles não obtinham lucro nenhum. Quem obtinha o lucro era exclusivamente a coroa portuguesa. Então, para os colonos, para os exploradores, isso não era vantajoso. E aí a gente vai ter então esse monopólio real sobre a exploração do produto. Mais tarde, a gente vai ter a realização do escambo com os nativos, ou seja, em vez dos próprios portugueses virem derrubar a madeira, eles faziam com que os nativos realizassem esse trabalho, eles mesmos derrubavam as toras de pau-brasil em troca de ganhar produtos que eles não possuíam. Né? Lembrando que eram produtos de baixo valor, se a gente for fazer uma comparação, né, com aquilo que Portugal, a Europa produziam na época, mas que para os nativos eram produtos desconhecidos, então para eles era interessante. Além disso, essa relação de escambo ela vai favorecer também guerras intertribais. já que os portugueses eles passaram a dar armas de fogo, pólvora, cavalos e espadas em troca de farinha, milho e peças ou negros da terra, né? São usadas essas duas expressões para os índios que eram aprisionados e que eram feitos escravos. Em 1531, a gente vai ter Martim Afonso de Souza comandando a primeira expedição colonizadora. A colonização ibérica, de uma forma geral, ela vai ter como característica o domínio metropolitano, ou seja, Portugal vai controlar a colônia e, no caso da América Espanhola, vai ser a Espanha controlando, né, com absoluto poder, absoluto controle, de fato, os territórios que lhe pertencem. Além disso, a gente vai ter também esse grande domínio metropolitano, vai ter uma classe mercantil que vai ser beneficiada e também a gente vai ter uma colonização feita a partir da agricultura. Aqui no território brasileiro, a gente vai ter a cana-de-açúcar como essa principal fonte de renda que vai ser utilizada num primeiro momento. Sobre a mão de obra, né, voltada para a mão de obra africana, a gente vai ter algumas documentações religiosas, algumas documentações providas pela Igreja Católica muito antes desse processo de colonização do Brasil, que vão reforçar a utilização da mão de obra escrava africana. Então, os portugueses, eles tinham a chamada guerra justa, né? E eles escravizavam os mouros, que eram considerados infiéis pelos cristãos. Essa infidelidade religiosa acabou sendo também estendida aos negros africanos, legitimando mais ainda a escravidão. O historiador Ronaldo Weinfass, em seu dicionário colonial, fala sobre isso, dando o nome das bulas, onde o Papa ele reforçava essa ideia, né? E o texto dele fala assim: a Igreja Católica, apoiou a escravidão. Através da bula papal Dum Diversas, de 1452, o papado concedeu aos portugueses o direito de atacar, conquistar e submeter pagãos e sarracenos, tomando seus bens e reduzindo-os à escravidão perpétua. A bula Romanos de 1455, ampliou o território de atuação dos portugueses, incluindo Marrocos e as Índias. Várias outras bulas ratificaram ou ampliaram os poderes concedidos aos portugueses com a finalidade de converter homens à fé católica, escravizá-los e comercializá-los. Então aqui a gente tem, resumidamente, né, esse amparo legal que os portugueses possuíam desde muito antes da colonização do Brasil. Então, quando a gente começa a ter essa colonização, esse empreendimento exploratório, o uso da mão de obra escrava africana, ela não vai sofrer grandes problemas, porque já há toda uma documentação, já há uma legitimidade para se fazer uso desse povo como uma mão de obra reconhecida, né, através aí da escravidão. Para organizar o território colonial, o governo português ele decide adotar o sistema de capitanias hereditárias e também fazer isso para viabilizar a empresa açucareira. Esse método de divisão territorial já era utilizado em suas colônias das ilhas do Atlântico, as ilhas do Açores, Cabo Verde e Madeira. Tratava-se da doação de largas faixas de terras a capitães donatários, regulamentada pelas cartas de doação e foral. E essas cartas de doação e as forais, elas eram toda a documentação necessária, determinando o que o donatário deveria fazer, o que ele poderia fazer, quais eram as suas obrigações, quais eram os seus deveres, né, as suas responsabilidades com relação à terra. Então, quase ele não tinha benefícios, eram muito mais responsabilidades do que direitos. O donatário entre outras coisas, deveria colonizar a capitania fundando vilas, também tinha a obrigação de proteger a terra e os seus colonos, lembrando que esses colonos era responsabilidade dele enviar para a colônia também, né? Então, ele tinha que proteger os colonos contra os ataques dos nativos e dos estrangeiros, e ele também deveria fazer cumprir o monopólio real do pau-brasil, que era chamado de estanco na época, e também tinha a obrigação de desenvolver, de cumprir o comércio colonial. Então, tudo isso ficava sobrecarregando o donatário. A carta de doação, ela também estabelecia que caberia à coroa 1/5 dos metais preciosos, caso eles fossem encontrados, né? Então, assim, a gente sabe que, num primeiro momento, Portugal não encontra nada, mas eles não perderam as esperanças, eles ainda tinham esse anseio de encontrar metais preciosos, então, na dúvida, eles já estavam resguardando aí os seus direitos. E, apesar de seus amplos poderes administrativos, o donatário era apenas um mandatário do rei, e não um senhor com autonomia total. Como eu falei para vocês, se vocês forem ler as cartas de doação, o conteúdo delas e as forais, tem muito mais responsabilidades do que direitos. Então, no total, foram criadas 15 capitanias, que foram doadas a particulares entre 1534 e 1536, e posteriormente mais duas insulares nas ilhas de Itaparica e Trindade. As capitanias mais prósperas foram as de São Vicente e, sobretudo, a de Pernambuco. Isso porque as condições climáticas favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, a maior proximidade da metrópole e a política de povoamento do donatário Duarte Coelho favoreceram a capitania de Pernambuco. O sistema de capitanias, apesar de ter sido utilizado como incentivo ao processo colonizador, ele vai fracassar justamente por conta de todas as imposições que foram feitas aos donatários. Mesmo sendo assistido pelo sistema de governo geral, uma forma que a coroa encontrou de centralizar a administração colonial, né? Isso depois de ver o fracasso das capitanias, o sistema de capitanias não vingou, especialmente em razão da falta de recursos e de interesses do donatário. Lembrando que os donatários, eles precisavam sair de Portugal, onde tinha uma vida minimamente estruturada, onde era um país relativamente desenvolvido para a época, e tinham que literalmente começar do zero aqui na colônia. Então não era um processo fácil, não era uma coisa simples, eles eram os primeiros colonizadores, né? Então eles iam criar tudo realmente, e abrir mão da vida que eles possuíam em Portugal para vir para o Brasil, com todas as despesas sendo arcadas por eles mesmos, isso acabava fazendo com que muitos donatários, eles se recusassem a vir, eles repassassem a possessão da terra para outras pessoas, porque para eles não era vantajoso.
As primeiras décadas da América Portuguesa ocorreu a extração do pau-brasil. No livro História Global, Brasil e Geral, de Gilberto Cotrim, da editora Saraiva, ele descreve o seguinte: a primeira riqueza explorada pelos europeus em terras brasileiras foi, portanto, o pau-brasil. A árvore assim denominada devido à cor de brasa do interior de seu tronco. Os índios a chamavam de Ibirapitanga ou Arabutã, que significa madeira ou pau vermelho. A presença de pau-brasil era então abundante no litoral, na faixa que vai do estado de Pernambuco até Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Antes da conquista da América, os europeus compravam o pau-brasil do Oriente, mas, a partir do século XVI, tornou-se mais lucrativo extraí-lo em terras americanas. Conosco o professor Rodrigo Mateus, e ele nos traz uma contribuição também sobre esse período do Brasil colonial. Vamos ouvi-lo.
Pois é, então vamos lá, Brasil colônia. Vamos analisar um pouco, né, o contexto da chegada dos portugueses, que foram esses primeiros anos. E todas as vezes, Cristiano, que eu falo sobre o Brasil Colônia, como historiador, professor, eu gosto de ressaltar a importância do entendimento da estrutura de poder que realmente modifica e estimula as transformações na sociedade. Porque por mais que a gente tenha uma força muito grande e ativa do poder religioso, que é uma das estruturas de poderes, por mais que a gente tenha a ação do militarismo, a indústria que produz e utiliza da guerra como forma de poder, por mais que a gente tenha uma política que seja a razão central de todo o norte da discussão, na verdade, quem impulsiona as grandes transformações na sociedade é a economia. Porque a economia, ela é a estrutura de poder que alimenta a política, a religião e o militarismo. Então, por mais que a gente tenha essas quatro estruturas muito bem equilibradas e uma se relacionando com a outra, nós encontramos na economia aquela que tem o poder de transformar as outras três. Então, quando falamos de Brasil colônia, a chegada dos portugueses à América, assim como dos espanhóis, foi motivada e proporcionada por mudanças econômicas. A Europa, ela vinha de um período de transição, de entendimento entre as relações do feudalismo e agora as novidades que resgatavam da Europa o poder do comércio, de uma economia mais movimentada por conta do contato com o Oriente, Constantinopla, especiarias. Então a necessidade de modificar as coisas a partir da economia impulsionou o europeu a partir mar adentro, navegar mesmo o oceano sem ter medo de ser feliz e chegar no ponto que, ó, encontramos terra, havia essa possibilidade. E o mais interessante desse período é que as razões científicas que estavam em nascimento, outras em desenvolvimento e que somaram com as navegações, né, surgiu a Escola de Sagres, centros de estudos que fortaleciam esse conhecimento. Nesse momento todo, a gente vai encontrar uma estrutura que tinha convicção de que a Terra ela não era plana. E por que eu estou falando isso? Porque era impossível se encorajar nas navegações se tivesse a consciência de que a Terra era plana, porque havia um medo, havia uma dúvida, havia todo um misticismo, regras que faziam com que o europeu em si, sobretudo regras religiosas, que o europeu em si evitasse a desbravar o oceano. Então havia sim um medo, um limite. E os navegadores foram aqueles que naturalmente tiveram que compreender que essa relação da Terra plana não fazia sentido diante de tantos estudos. E para provar isso, tinha que se atirar além do mar. E todo esse processo de coragem vai resultar no seguinte: a gente vai ter que encarar a igreja, mas também tem que dar poder a ela. Não é à toa que nas navegações a igreja sempre vai junto. Quando se conquistava uma terra, ela só se tornava oficial daquela monarquia depois que a igreja fincasse uma cruz e rezasse uma missa. Ó, eu sou aqui da Paraíba, João Pessoa. João Pessoa tem uma história interessante, porque a cidade nasceu já cidade, não nasceu vila nem vilarejo. João Pessoa nasceu cidade com o nome de Filipé de Nossa Senhora das Neves. E isso em função de algumas coisas. Primeiro, foi uma capitania, a capitania da Paraíba, a qual estava a cidade de Filipéia, foi uma capitania que pertencia ao rei. Então, depois que ela deixou de ser dos donatários, passou a ter posse do rei, e sendo uma capitania real, já nasce grandiosa, do mesmo jeito como foi a cidade. Então, João Pessoa nasceu, e apesar de 11 anos de já existir o local, de haver conflito entre portugueses, índios, franceses, só se tornou oficial depois que a igreja rezou uma missa. E exatamente onde foi colocado a cruz e rezado uma missa, hoje está a Catedral de Nossa Senhora das Neves, que é a catedral central da cidade de João Pessoa. Então veja que tudo isso está envolvido, a igreja tem espaço. Então a burguesia que vinha condicionando essa relação comercial, que nós chamamos de mercantilismo, impulsionou as navegações e, para convencer a igreja, teve que também difundir poderes, teve que dividir poderes. porque então, até então a igreja não aceitava. A terra era plana, você vai dizer que vai até outro lado, tem que ir com ela redonda. Então, foram feitos acordos. Nas navegações, era importante que houvesse o militarismo, tanto é que haviam dois tipos de embarcações. Haviam as caravelas e as naus. Naus eram embarcações de guerra, que possuíam armas, munições, canhões, levavam o maior número de soldados. Ela ia realmente para combater. E as caravelas eram embarcações que recebiam e levavam os marinheiros, marujos e as mercadorias. Então, essa conjuntura mostra que o militarismo e a religião já haviam se unido à política em função da economia. E agora a política que administrava essa economia crescente, que valorizava as ideias da burguesia, do comércio, que vai impulsionar reformas como a reforma protestante, a reforma científica. Então toda essa mudança vai fazer com que os portugueses, numa concorrência de expansão comercial em relação e contra a Espanha, se aventure além mar e faça valer a frase navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, navegar era preciso no sentido de necessário, tem que ir. Viver não é preciso, não é preciso no sentido de certeza. Ou seja, a gente vai, mas não sabe se volta, porque havia o risco muito grande das navegações. Então, tudo isso fez com que os portugueses se impulsionassem e partissem até chegar na América, sobretudo no território que viria a ser o Brasil. E naturalmente, o primeiro passo foi uma conquista bastante amistosa, eles chegaram, identificaram a terra, já não era mais nenhuma novidade, os portugueses já sabiam da existência das terras além-mar, nós temos registros hoje que mostram, inclusive em diário de bordos de cronistas do século XV, que eles já haviam passado por regiões que pela descrição facilmente a gente identifica que era o Brasil. Então, quando os portugueses decidiram vir, eles já vieram para conquistar. Cabral veio pronto para uma conquista. O que é que eles não esperavam? Encontrar um povo tecnicamente pacífico, porque as primeiras sociedades indígenas que depararam com os portugueses eram sociedades pacíficas. Havia outras mais guerreiras, havia sociedades indígenas que realizavam antropofagia, mas no fundo, no fundo, aquelas primeiras que os portugueses encontraram eram bastante amistosas. E isso fez com que a conquista do Brasil fosse, de uma certa forma, mais fácil. Embora depois vão haver conflitos, guerras, há inúmeras revoltas. O Brasil não vai ser um país para amadores, não. Aqui o negócio começa quente, começa com uma dominação que explora um território que, tecnicamente, se tornou propriedade do europeu. Mas a gente ainda entende que também era propriedade indígena, mas se você voltar naquela época ou qualquer outra época, as conquistas ocorrem também por formas de guerras e aí? Não é tão simples, né, chegar e dizer assim, é muito... Hoje eu acho que a gente tem que revisar um pouquinho a maneira como a gente está analisando a história, porque sempre foi muito tendenciosa. Mesmo a gente sabendo que são tendências importantes, são tendenciosas, então é necessário enxergar todos os lados. Os portugueses chegaram aqui, encontraram uma sociedade que foi facilmente dominada, pelo menos no primeiro momento, como eu disse, houveram conflitos, mas não foi a coisa mais difícil do mundo para os portugueses. E a partir daí iniciaram a colonização de exploração. Vai explorar o pau-brasil, depois consegue se plantar a cana-de-açúcar, explora-se a cana-de-açúcar, explora-se as drogas do sertão que foram encontradas aqui. Quando fala-se drogas, são as riquezas que o Brasil oferecia no sertão, riquezas naturais. Nada a ver com droga no sentido atual da palavra, não. Mas usava-se para falar, por exemplo, guaraná, coisas que eram típicas aqui da terra. E naturalmente, depois da cana-de-açúcar, veio a mão de obra escrava, que aí juntou dois continentes no processo de uma exploração que vai dar o primeiro passo para o que a gente entende de globalização. Ou seja, o contato intercomercial, intelectual, político, científico, bélico, entre várias partes do mundo. E aí começa a história do Brasil. Entre 1500 e 1534, um período necessariamente explorador, até uma colonização mais ativa com as capitanias hereditárias. Daí por diante, a história do Brasil vai ser condicionada por revoltas, conflitos, poucas ideias naturalmente surgidas aqui, porque aqui no Brasil não se incentivava em educação, então as ideias demoraram para começar a se formar e surgir nesse território. E aí fica os nossos primeiros contatos sobre o Brasil colônia. Nos próximos podcasts, a gente vai falar mais, vamos entrar mais precisamente dentro de cada fato. A gente vai discutir algumas temáticas e tentar abrir na nossa mente uma nova consciência, né, do que é a história do Brasil a partir do seu princípio. Valeu aí, um abração para todo mundo. Até o nosso próximo encontro.
Portugal, então, ele tem a decisão de ocupar a terra. Em 22 de janeiro de 1532, buscando estabelecer núcleos de povoamento, Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, a saber, São Vicente. Fundou também alguns povoados, como Santo André, da Borda do Campo e Santo Amaro. Bom, pessoal, ficamos por aqui neste podcast. Eu sou o Cristiano Basílio, do Petit História, com comentários da professora Araceli e também do professor Rodrigo Mateus. Até a próxima.